Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos acordar, acorda pra vida, tá começando mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação aqui pela sua 102.9, é Gabriela FM, hein? Sextou, rapaz, sextou. Bom dia pra você que tá aí nessa de preguiça, tá rolando na cama, dando trabalho pra levantar, né? Pra você que tá desde cedinho acompanhando a programação da 102.9, nosso muito bom dia. Pra você chegando em casa agora, depois de uma madrugada de plantão, depois de muito trabalho, é hora de descanso! E pra turma que tá saindo de casa agora, nosso muito bom dia. Pra você, amigo caminhoneiro, pra você, amigo motorista, que vai dando carona 102.9 aí no seu radinho. Vamos ouvir o bom dia dele? Ele que tá hoje todo de branco, porque é sexta-feira. Ele tá igual o Ratinho Menezes, só usa branco na sexta-feira. Aperta o play e diz o nome dele.
Marinho Santo.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Todo mundo ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, até as 8 da manhã de hoje. E eu estou de branco, sim.
Ajaiô.
Eu estou prestando homenagem à mãe de Santo Carmosina. Hoje eu tô de branco.
Tá de branco.
Vai na fé, ajaiô.
Ajaiô,
que beleza. A garoa, viu, Scarpeta?
A garoa,
tá uma garoa. Peguei uma garoa aí, dali da terminal rodoviário de Ilhéus até o Banco da Vitória. Minha mão tá aqui meia turbulenta, tá frienta. E hoje encontrei uma assombração.
Quem foi a assombração?
Assombração de camisa vermelha no ponto de ônibus. 5 da madruga, Juerana, Zé Negócio, lá do Retiro. Zé Negócio de manhã cedo, no ponto de ônibus, no escurinho, não dormiu em casa. O Zé Negócio estava em Juerana.
Você está complicando a situação do Zé Negócio.
Três buzinadas para ele, ele se ficou
assustou.
Olhando. Será que é?
Assombração.
Assombração. Fica aí, Zé Negócio.
Ele estava no ponto de ônibus de Juerana.
Zé.
Aqui, agora, o Zé, nome dele...
Zé Negócio.
Hoje nós estamos aí nessa manhã de sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Nós estamos com a sexta-feira, o tempo nublado, termômetros marcando 19 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. 46% é a probabilidade de chuva. Já caiu uma garoazinha, já caiu uma chuvazinha fininha nesse início de manhã, mas né, de acordo com a agência Clima Tempo aí, uma sexta-feira com 46% de probabilidade de chuva. Vamos, a partir de agora, deixar todo o sul e extremo sul da Bahia muito que bem informado, já interligando toda a região. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, é o giro regional que acontece aqui no nosso programa, viu? Tem esporte, tem futebol, Edenildo Braga, tem você participando ao vivo com a gente, 3675-2000, e no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. A partir de agora, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, seu Marinho Santos. Programa de hoje que vai entrevistar a vereadora Enilda Mendonça. Vereadora Enilda Mendonça será entrevistada no programa de hoje. Vamos falar sobre a questão da vacinação, né, dos profissionais. Esse retorno das aulas presenciais no município de Ilhéus. Essa questão polêmica do projeto. O projeto que a prefeitura mandou para a Câmara. A Câmara aprovou doando o terreno na Avenida Soares Lopes para a construção de um fórum na Avenida Soares Lopes. E a partir de agora, vamos às manchetes do nosso programa.
Tropa de Elite. Juquinha recebeu descarga elétrica no momento em que fazia caminhada, morreu nos Carilos, no bairro da Conquista, em Ilhéus. Sepultamento daqui a pouquinho, logo mais às 8 horas.
Grandes filas se formam nas salas de vacinação divulgadas pela Prefeitura de Ilhéus.
Licença para destruir. A Bahia Mineração derruba cajueiro para colocar uma placa: Escritório Porto Sul.
Casal é preso por tentar vender filha recém-nascida por R$ 9.000.
Jailson espancado, machucado até a morte no Alto do Carvalho, em Ilhéus.
Bahia receberá 280.750 doses de vacina contra a Covid.
Agredido pelo primo, que arremessou um tijolo na testa e atrás da cabeça.
Olha, prefeito de Itabuna, Augusto Castro, apresentou um projeto de requalificação de trechos da BR-101 ao ministro, viu, Marinho Santos? É, coisa boa pra nossa região.
E tentativa de homicídio no bairro Nelson Costa, em Ilhéus.
Fale-me Deus, Nossa Senhora, essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação, os bastidores da política, a movimentação do plantão policial e, é claro, você ajudando a fazer o Tropa de Elite aqui com a gente. Vamos nessa, 6:10 na Bahia, 6:10. Bom dia, bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Bom dia, Gabriela FM.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6:10, 6:10. Nosso muito bom dia para você que nos dá o prazer de acompanhar Tropa de Elite pelas redes sociais. A gente fica muito feliz, inclusive já estamos ao vivo da nossa live pelo Facebook. Eu tenho acompanhado desde a quarta-feira essa discussão do projeto que foi encaminhado ao Poder Legislativo, pelo Executivo Municipal, doando terreno na Avenida Soares Lopes. Ontem nós conversamos aqui com o ex-vice-prefeito, historiador José Nasal, que o primeiro a levantar essa bandeira dessa discussão. Eu tenho caminhado, entendeu, na Avenida Soares Lopes, tenho observado a Avenida Soares Lopes. Ontem, inclusive, eu falei com o José Nasal questionando sobre o projeto original da Avenida Soares Lopes, de Bulemax, com um desenho do passeio, né, do outro lado da avenida, passeio que ainda tem por dentro, Marinho Santos. Quem conhece ali a avenida sabe, tipo uma caneta, né, desenhando o passeio do outro lado da avenida. E o traçado, né? E a gente fica indignado. Ontem eu questionei ao Zé Nasal sobre essa questão do projeto Bulemax. Mas, meus amigos, toda vez que eu ouço essa conversa de um novo fórum, eu me lembro das prioridades de gasto da gestão pública, já que o Fórum de Ilhéus, a gente sabe que realmente estrutura já não suporta mais local. Inclusive ontem algumas pessoas a sugeriram, já que a prefeitura doou o terreno, que pegue aquele prédio do fórum e peça também para abrigar o restante do administrativo da prefeitura e com isso acabe com um festival de aluguéis de equipamentos, né, de imóveis e de outras coisas mais. Agora, meus amigos, o Fórum de Ilhéus é uma das instituições melhores acomodadas, com certeza. Diga-se de passagem, um prédio, né, à base de mármore, um super auditório, apesar disso, sempre largado às traças, né, sem jardins, enfrentando problema de infiltração e outras coisas mais. Mas a gente sabe do gigantesco prédio que é o Fórum Epaminondas Berbete de Castro. Mas a gente fica preocupado com essa questão desse espaço, já que existe leis, né? E a gente está falando de Tribunal de Justiça da Bahia. É onde se faz justiça, é onde se cobra justiça, Marinho Santos. A avenida merece, a Avenida Soares Lopes, e aí diga-se de passagem, não só para o prefeito que aí está, como os próximos gestores precisam, né, ter essa visão, a visão futurista, uma visão de desenvolvimento, de mobilidade, de responsabilidade socioambiental. A Avenida Soares Lopes merece um super projeto solidário com todos os esportes, artes, espaços, shows, parques, circos, artesanato, lojas que sirvam democraticamente à população. A gente tem acompanhado de perto aquele favorecimento para amigos do puxadinho aqui, do trailer ali, do todo acular. A gente precisa democratizar, a gente precisa realmente fazer um projeto. A Avenida Soares Lopes é uma avenida com 40 anos de brigas, erros, disputas. Eu ouvi no início e meados do ano 2000 a ampla discussão sobre o shopping. E em 2000 Itabuna inaugurava o shopping Jequitibá. E aí está hoje, né, o único shopping da região. Diga-se de passagem, investindo, né, e ampliando e chegando ao seu objetivo. Mas, voltando para Ilhéus, essa é uma questão que a cidade precisa discutir. A mobilização nas redes sociais desde a noite de quarta-feira foi muito grande. E pessoas que, inclusive, estiveram caminhando ao lado do prefeito, que aí está. Pessoas que fizeram parte do governo, que aí está. Pessoas que pediram voto para esse governo, que aí está, estavam ontem também sinalizando que não estavam acreditando nesse projeto. Continuaremos cumprindo o nosso papel de formadores de opinião, de radialistas, jornalistas, repórteres, cobrando uma resposta. A gente precisa pensar futuro. Errar agora e lá na frente, como é que vai ser feito? Ainda dá tempo de se repensar. São 6 horas e 16 minutos, 6h16 da Bahia. Esse é o nosso comentário de hoje.
102.9, Rádio Gabriela FM.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 16 minutos na linda Princesa do Sul. Comentário, parece que você fica lendo o meu pensamento. Eu iria, ou irei, na verdade, questionar, perguntar, ela que será entrevistada aqui no programa, a vereadora mais votada na história de Ilhéus, Nilda Mendonça, ela questiona a falta de transparência do governo do prefeito Mário Alexandre na questão do loteamento. O loteamento ali, ó, no cartão postal de Ilhéus, que é Avenida Soares Lopes. Mas daqui a pouquinho a gente pergunta aí Nilda Mendonça e ela vai ilustrar o nosso programa no dia de hoje. Olha, Escarpeta, o Jailson, a pessoa de prenome Jailson, foi vítima de espancamento, machucado até a morte. Fato ocorrido aqui em Ilhéus, no Alto do Carvalho, e a polícia está montando um quebra-cabeças no sentido de identificar o criminoso ou os criminosos. A ex-esposa da vítima, de nome Diana, ela relatou à polícia que o ex-marido estava na residência dela e que tinha sido espancado por várias pessoas. Estava bastante machucado e que a irmã, de nome Helenilda Eduardo dos Santos, juntamente com Elane Queiroz, subiram, foram até o Alto do Carvalho e lá chegando, encontraram a vítima, o Jailson. Jailson estava bastante machucado, ele foi socorrido ainda por um pastor da comunidade que atendeu o pedido de Diana. Se deslocaram até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau e com sinais vitais e conversando com sua irmã, a prima, quando foi por volta das 22 horas e 54 minutos, o médico, o doutor Rafael Vivas, atestou o horário do óbito. Ele não resistiu. E as duas se deslocaram até a Delegacia de Polícia, 7ª Coordenadoria da Polícia Civil aqui em Ilhéus, que tem como delegado coordenador o doutor Evi Paternostro, noticiando assim um fato, relatando no plantão de polícia o que ocorreu sobre a motivação do evento delituoso, informando que a polícia, por certo, vai adotar as medidas, e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado imediatamente para a remoção do corpo. Então tá aí, Jailson, só tem o prenome Jailson, morto, espancado, bastante machucado até a morte. Nem o pastor evangélico conseguiu salvar, porque ele já não aguentava mais, né? E veio a óbito. Fato lamentável no Aldo do Carvalho. Quero mandar um abraço ao meu amigo Jó, do Departamento de Polícia Técnica, e a esposa dele, Xispita. Estão na rua, a antiga Rua das Oficinas, ali você passando sentido a Ponte Lomanto Júnior, bairro do Pontal. Quem está na escuta também hoje, Scarpita, é o Messias de Holanda, o cara de Catuta. Aquele abraço para você, Catuta. Noca do Cavaco, está fazendo aniversário hoje. Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo, aniversariante do dia de hoje. E a filha dele também, aniversariando hoje, a filha Silvia. Então tá aí. Tem festa no bairro do Iguapirã, tem bolo.
Bolo.
Bolo com refrigerante na casa de Noca do Cavaco, Noca e Silvia. Receba os parabéns do programa Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h20, olha, essa notícia aqui repercutiu em todo o estado da Bahia, Mário Santos. Imagina só, um casal foi preso tentando vender a filha recém-nascida por R$ 9.000, gente, R$ 9.000. Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente prenderam ontem, lá na nossa capital, um casal que tentou vender a filha recém-nascida por R$ 9.000. A criança nasceu no dia 13 de julho em uma maternidade do bairro de Cajazeiras. Segundo a polícia, antes do parto, a mãe negociou a venda do bebê com um casal paulistano. Titulada DERCA, a delegada Simone Moutinho explicou que os dois interessados na menina vieram para Salvador e um deles já havia registrado a criança como se fosse o pai dela. Ele entrou na maternidade junto com a genitora e já tinha feito aí a certidão de nascimento no cartório com o sobrenome dele. O homem deve responder criminalmente por registrar como seu filho, né? O filho de outra pessoa, já que o pai é da criança, né? É o pai da criança recém-nascida. E ninguém sabia. E a mãe chegou, não, ele é o pai, o camarada estava lá. Mas agora que coisa, né? A polícia, serviço de inteligência acompanhando isso aí. O pai da recém-nascida, Marinho Santos, e a mãe, eles foram autuados com base no artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê reclusão de até 4 anos para quem prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiros mediante pagamento. Lamentável. Parabéns aí à nossa briosa polícia baiana. Tem gente na linha, primeira participação de hoje.
Alto do Carvalho, falar com o Newton César. Alô, Newton César, você ligou pro Tropa de Elite por quê?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Newton César.
Em primeiro lugar, que saudade de ligar, né? Porque eu ouço todo dia. É indo pro meu trabalho com o microfone ligado no ouvido, no celular. Eu não perco esse programa de jeito nenhum. Você viu que esses dias eu liguei até de lá do Retiro.
Verdade. Né?
Estrada do Retiro, mas só que eu entrei, quem vai por Lagoa Encantada? Fui fazer um serviço lá, estrada péssima também, ninguém faz nada. Aí, trabalho um dia para um canto, outro dia para outro. Fui para Sambaituba ontem, meu querido, a estrada de Sambaituba, cada dia que passa, tá péssima. E vocês vinham cobrando aí para ver se tem melhora, que é uma estrada que eu uso muito, trabalho muito por lá de lá. E eu tô com minha moto, tá com as carenagens já toda frouxa, de tanto buraco, não sei como esses carros aguentam. E os moradores que moram por lá de Vila Olímpia, Ribeira das Pedras, né? E eu acho que tem um gasto muito grande com os carros, com moto, entendeu? Então cobra aí pra nós, né? Pra que eles venham tomar providência, os homens que estão lá em cima, que se elegeu, né? Cuidar por o povo aí, que não é possível. Aqui, aquele semáforo ali também da entrada aqui do Malhado aqui, quem vem do centro ali na avenida, só se consertou de ontem para hoje, né? Porque até de manhã tava, ontem de manhã tava ruim o semáforo. Dá um chega para lá, desce o porrete nessa turma aí, entendeu?
Falou? Você tá pegando carona do Deodato no porrete do Tropa, tá certo, então.
Desce no porrete nessa turma aí, rapaz, pra você ver se toma vergonha na cara.
Valeu, Newton César. Bom final de semana pra você, viu?
Igualmente.
Alegria sempre. Um abração. Esse poente do Tropa de Elite, viu? Ai, 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 ai. 6h23 agora. Ontem nós estivemos no distrito de Santo Antônio. Queria agradecer o carinho, né, da comunidade de Santo Antônio, o Zé do Bar. Conhecemos o Ariel, torcedor da Juventus, o garoto que é fã desse programa, acompanha a programação da Gabriela FM. E depois de conversar com moradores, a gente foi saborear um delicioso café da manhã na fazenda do Zé Antônio Marinho Santos. E que papo bacana, né? Que carinho, conhecimento. E o que o Zé Antônio pode contribuir para a cidade de Ilhéus? Eu fiquei impressionado ontem.
Zé Antônio é auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, muito inteligente. E cada questionamento que você faz para ele, ele tem uma explicação. Desde o gado, né, da pecuária.
O cacau, né? Cacau, você vai para a agricultura familiar, impressionante.
Ele é diversificado.
Inclusive, será o nosso convidado num bate-papo bacana, né? Aqui no Tropa de Elite, para a gente falar de um assunto importante, inclusive um projeto que está sendo já discutido lá em Brasília, que vai beneficiar os cacauicultores.
Previsão de 2 meses, ele vai poder falar
sobre esse projeto. Vai poder falar aqui no programa, viu? Já está feito o convite, né?
É registrar a presença do nosso amigo Betinho, o motorista oficial.
Ontem o Marcos também.
Torcedor do Flamengo.
O Marcos Quiabo ontem
acompanhou também. Marcos Quiabo também foi com Tropa de Elite.
Ele que tem uma paixão e um carinho que o povo dos distritos tem por ele, rapaz.
Visitamos o Trajano, como é o nome
do... O Zé Mascate. Você acabou tirando meu pensamento aqui.
Zé Mascate.
Zé Mascate. E aí, depois de conhecer o Zé de Trajano, rapaz.
Zé também. De Trajano. O cara não tem nada a ver. Só porque trabalhou. E aí, chamam ele de Zé de Trajano.
Um abraço para
lá
todos
no distrito
aí,
de Santo Antônio. E na próxima quinta-feira, o vereador.
Banco Central. Estaremos em Banco Central.
Saboreando a comida da Sônia.
Sônia.
Dona Sônia. Zé Pedro, vereador de Uruçuca. Também é nosso convidado. E o Marcos Quiabo vai nos proporcionar.
Estaremos visitando
a recepção
aí
na fazenda dele.
Lá em Banco Central. Banco Central. É. Tropa de Elite Itinerante, próxima quinta-feira em Banco Central. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos lá, dá moral pra quem dá moral pra gente, mandando mensagem cedinho. Bom dia, meus queridos, ótimo final de semana pra todos vocês, que Deus abençoe todos nós, né? Rapaz, cedinho ela tá ligada com a gente, a Bete lá do Sol e Mar. Alô, Bete, um abraço pra você, viu? O Jailson no bairro do Iguape também ligado com a gente, dando bom dia pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Olha, Robertinho, avisa esse camarada aí que é o prefeito de Ilhéus. Só tô avisando porque acho que esqueceu isso, já tem 6 anos, viu? Ai, 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 ai. Tem um bocado de puxa-saco, botou aqui, um bocado de puxa-saco. Ai, ai, 5 anos, verdade, viu? Carlos Wolverine, um abraço pra você. Carlos tá fazendo uma pesquisa pra ver quem é o maior puxa-saco do prefeito, viu? Abração à turma da Tapera. Léo Manutenções, tomou a vacina, Léo? A fila tá enorme, gigantesca. Ah, vai, vai, beleza, viu? Olha, Marinho Santos Scarpita, veio pedir a vocês nesse programa para que chame a atenção da Polícia Rodoviária Estadual e a Federal, até mesmo aí da Polícia Militar. A questão de construções de quebra-molas clandestinos construídos na BR-251 em Ilhéus Berarema, em plena curva, sem qualquer tipo de sinalização, perigo iminente para a vida de quem anda na região. Tá aí o alerta tá chegando no Tropa de Elite, viu? Tem mais aqui. Me ajuda aí, meu brother, eu perdi minha carteira com todos os meus documentos. Jailson de Almeida Alves, utilidade pública no programa. Atenção, atenção, você que encontrar os documentos aí, entre em contato com a gente, né? Jailson de Almeida Alves, ele perdeu a carteira com todos os seus documentos ali na proximidade, né, do bairro do Iguape. Quem encontrar, entre em contato com a gente. Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, gostaria de não ser identificado, mas aqui Pimenteira tem muita gente com sintoma de Covid. O pior é que essas pessoas ficam na rua e sem máscara. Gente, ó, tem que usar máscara, viu? Sentiu sintoma, tem que procurar o atendimento médico. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, aqui é Rita Moreno. Tô no trabalho, já ligado no programa Tropa de Elite, manda alusão para meus colegas. Padaria, Qual o nome da padaria, Rita? Rita Moreno. O nome da padaria? A padaria na Conquista, né? Agora qual o nome da padaria? Manda pra gente aí. Marinho Santos Escarpita, manda alô pra mim aqui em Sapucaíra. Meu nome é Jaciara. Também pra minha tia Zete, lá no Alto da Soledade. Pra meu esposo Zequinha. Um abraço. Olha o Ariel já agradecendo aqui a presença. Ó, foi um prazer conhecer vocês dois. E vocês são nota 10. Um abraço pro Escarpita e Marinho Santos. Na próxima vez a gente vai bater um papo legal. O Ariel, torcedor da Juventus. Figuraça, né, rapaz?
O Ariel tinha um amigo dele também.
Que é o irmão esqueci, dele ali. É o irmão dele.
É o irmão do Ariel.
Olha, oi, bom dia. Eu vim aqui pedir um grande favor. Eu sou Sônia Moreira Alves, esposa de José Raimundo Ferreira Alves. Estou à procura do meu sogro. Ele se chama José Ferreira Alves. Ficamos sabendo que ele morava em Itabuna, no bairro da Califórnia. Queria pedir ajuda de vocês aí. Ele tem uma filha chamada Brenda Lorena. Maria Alves, Brenda. Ela é especial e que conhece aí o avô e o tio, ela tá querendo encontrar aí depois de muito tempo, né? Vamos ver se a gente encontra. Atenção, atenção! A Sônia, né, tá procurando aí o José Ferreira Alves, pessoal de Itabuna. Alô, JVC, nosso amigo JVC, vamos ajudar a encontrar aí. Quem tá dando bom dia pra gente aqui, legal, legal, é a Cida Santos. Alô, Cida! Tropa de Elite, ouço o programa de vocês todos os dias, viu? Parabéns, Marinho Santos, Escarpita, é o Luciano, também ligado com a gente. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos. Me chamo José Mário, sou de Maria Japi. Manda aí um alô para minha esposa Jacilene. Está completando mais um ano de vida hoje na presença do Senhor Jesus. Jacilene, aniversariante de hoje. Vamos bater os parabéns para ela, viu? Quem também está fazendo aniversário hoje, Marinho Santos, ele, uma figura, né? Conheci, tive o prazer de dar minha contribuição durante os seus 2 anos à frente, né, da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador César Porto, sargento César Porto, é o aniversariante do dia de hoje, viu?
Bater minhas continências aqui para o César Porto, sargento da Briosa Polícia Militar do Estado da Bahia.
César Porto, sargento da Polícia Militar, vereador em seu segundo mandato, né, foi presidente da Câmara 2019-2020. Inclusive fez um excelente, brilhante trabalho na questão da transparência, né, da valorização do servidor e projetos importantes que estavam engavetados, que foram retirados, colocados em pauta. Então, parabéns aí, César Porto, aniversariante do dia de hoje. Você, alô, Cafu da Rua da Horta! Alô, Miguel, a turma 10 aí, né? É, hoje é dia de festa na Avenida Esperança, Vila Freitas. Mas não pode ter festa, viu? Mas nossos parabéns aí ao César Porto, essa figura que a gente tem um carinho especial, Marinho Santos.
Olha, o Henrique, o Dula, tá mandando aqui, ó, bom dia, líder de audiência. Meus irmãos, hoje a professora vereadora Nilda Mendonça, ela vai aí no Tropa de Elite. Olha, todos nós afastados estamos ligados e também para saber sobre a decisão se vai aposentar os outros funcionários. Então, Dula, aquele abraço para você, que também está na sintonia do Tropa de Elite.
Vamos perguntar, Cláudia, né? Vamos perguntar, vereadora Inilda, como é que anda essa questão dos servidores afastados. É,
abraçando Cláudia Lobo aí também no bairro São Domingos, todo dia ligada no Tropa de Elite, Scarpino.
Beleza. No telefone, mais uma participação antes do faturamento, é o Carranca. Carranca, um homem que tem medo de foto. Alô, Carranca. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Manoel Santos. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes.
É, eu quero saber por que você tem medo de foto. Não aguenta ver uma máquina que você sai correndo, rapaz?
Ô, Manoel Santos, eu tô na branca, é o seguinte. Ele não é cruzado.
Ele não, respondeu, tá vendo? Ele não respondeu.
O diga. Pessoal chega pra marcar os exames. Para marcar vacina, chega 8, 9 horas para poder marcar lugar. Vai ser atendido 1 hora da tarde, não tem água, não tem sanitário, não tem abrigo, cabe de linha chover, fica todo mundo entregar as baratas ali, certo?
Complicado
isso aí. É uma falta de respeito, eu acho.
Leva para fazer xixi na casa do Prequeta.
Outra coisa, ontem eu rodei o Vilela todo, foi até o Brasil, vou marcar um exame, rapaz, que vergonha. Internet do mercado que é de uma posto quebrada. É, fui num posto, só máquina daqui pra cá, outro posto, só máquina daqui pra lá, quer dizer, eu andando igual, pior de que andar de caranguejo, andei ontem pra marcar um exame, é complicado.
Meu Deus do céu, viu que sofrimento.
Não consegui, Carranca, marcar esse exame de jeito nenhum ainda.
Você teve no posto pra marcar o exame e não conseguiu?
Não consegui.
Não conseguiu, né? Tem o Tony Vilela.
Tem o Tony Vilela.
É, Carranca, lamentável. Fale com Prequeta, Carranca, que ele pode
resolver. Vai ser o jeito, vai ser o jeito de falar com o Prequeta pra poder resolver isso aí.
É, Prequeta.
É, o tá bicho certo, tá pegando, então. Luiz Carpita.
Valeu, Carranca, bom final de semana pra você, que você consiga aí marcar o exame, Marinho Santos. Falar em exame, daqui a pouquinho na volta, vamos estar falando das filas gigantescas que se assistam, né, já se formaram aí nas salas de vacinação, no Destaque Seu da Volta.
Olha, Escarpita, na volta, agredido pelo próprio primo, que arremessou um tijolo na testa e atrás da cabeça.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! 6:38 na Bahia, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra turma que tá dando aquela caminhada gostosa com o celularzinho plugado na 102.9. Marinho Santos, como é esse negócio aí? Um primo jogou pedra no outro primo, arremessou. O que foi que aconteceu? Rapaz, conta pra gente aí. Diga onde é que foi que aconteceu isso aí, seu repórter.
Marinho Santos.
Olha, Adalto José Soares dos Santos foi agredido. O primo pegou um tijolo.
Um tijolo, né? Rapaz.
O Carlos Humberto Costa dos Santos. Agressões que deixaram um corte na testa. Ela meteu o tijolo na testa do primo. E depois dois cortes atrás da cabeça. Fato registrado no plantão da Polícia Civil. Foi expedida a guia de exame médico legal no Departamento de Polícia Técnica para a vítima. O comunicante encaminhado para a primeira delegacia territorial para apurações e devido por certo vai responder um inquérito policial aí, visto que a pena prevista para o presente delito ultrapassa o limite estabelecido na lei 9.099/1995, vedando a lavratura de um termo circunstanciado, não se enquadrando nas hipóteses de crime de menor potencial ofensivo. Esse fato ocorreu na rua Cristiano Selmo. Você sabe nessa rua, esse capitão?
Não sei não.
Eu já ouvi falar nessa rua, Cristiano Selmo. Eu não sei onde fica o bairro nem o local, se é na área central de Ilhéus, viu? Olha, o Gerberson Josué disse, olha, Zé Antônio, ele é uma enciclopédia, além de ser auditor fiscal do Estado, ele é uma enciclopédia, de tudo ele sabe um pouco, o Zé Antônio. E abraçando aí o Shell Enrolamento de Motores em Sambaituba e o Chicletinho. E Chicletinho também tá ligado no Tropa de Elite aí em Sambaituba.
Chicletinho, rapaz, é Sambaituba.
Amigo do Shell.
Manda um abraço pra Mara lá em Sambaituba, né, rapaz? Nosso amigo. Cadê o Gilcinho, rapaz? Alô, Adriana. Alô, Gilson. Turma 10 de Sambaituba, Raimundo.
Raimundo aposentado, motorista.
Gilson carregador, senão ele vai ficar retado.
Amanhã torcedor sábado, do Flamengo.
Amanhã sábado é dia dele vender beijo, viu?
É, e Domingos Brito. Sabe quem é Domingos
sim,
Brito?
Sim, é Domingos Brito.
É, rapaz. O Pelé.
Pelezinho.
Ex-treinador da seleção de Ilhéus, campeão.
É, um abração pra ele, viu? Olha, por falar em seleção, ontem nós fizemos uma postagem no nosso Instagram, né? E agradecer o carinho das pessoas que seguem a gente. E você teve um olhar até, inclusive acho que você matou saudades do tempo que você fazia esporte. Né? Antes de você fazer polícia no rádio, você teve uma temporada aí, curta temporada, fazendo o rádio esportivo, né, Marinho Santos? Aí você com um olhar naquele garoto, bairro São Miguel, você vai ter um padrinho forte ali do Cauã, né, rapaz?
Não, Escapita, na verdade...
Foi você ou o saudoso Pote que identificou
não,
o Cauã?
Eu sentado, vendo o menino batendo bola no campo lá do São Miguel, e eu vendo que o menino era diferenciado, essa palavra diferenciado, eu lembro do campeonismo, o Zé Maria, quando foi o presidente campeão do Colo-Colo. E o menino me chamou a atenção. E eu venho empurrando com a barriga, empurrando. Quando foi agora, eu lembrei do Valtinho. O Valtinho, que é o filho do Flagogo. O Valtinho, peguei o menino e encaminhei para o Valtinho, que também tem um olho clínico, né? E eu quero agradecer ao Valtinho. Ontem nas redes sociais só deu o Cauã do São Miguel. E esse time do Colo-Colo que está aí enfrentando várias dificuldades, né? O Colo-Colo hoje tem um dedo do presidente, né? O atual, o Márcio do IBGE, porque ele deu oportunidade para todos, ou seja, o vereador Kaique Souza, hoje é diretor do time profissional.
E o Kaique chegou pé quente, né, Marinho Santos?
Kaique chegou chegando, o Valtinho não vai ser diferente, não está sendo diferente na base do Colo-Colo, assumiu também, deu oportunidade ao Valtinho para ser diretor de base.
Quando a gente fala da base, é porque a gente vê justamente que são garotos aí, muitos talentos espalhados pela cidade e que precisam dessa oportunidade de começar na base, né?
Começar na base.
16, 17, 18 anos aí e vai pro profissional, mas começa lá a sua história, né, no futebol de base.
Eu gostei quando fui na casa do Cauã falar com a Silvana, a mãe dele. Ela disse, olha, eu não estou querendo deixar ele não, liberar não. Por quê? Porque o Cauã tá concentrado no futebol. A escola está deixando a desejar.
Não pode.
Aí o Valtinho, quando chegou nele, disse, ó, tem que ser jogador de bola e jogador inteligente. Estudar.
Parabéns aí. E sucesso, viu? Esse é o padrinho, Cauã, Marinho Santos, tenho certeza disso, que vai estar, né, pro resto da vida falando desse episódio. E a gente fica na torcida. E um abraço para todos, né, que carinhosamente curtiram, comentaram, incentivaram lá nessa postagem.
E agradecer o Valtinho, né?
Valtinho, com certeza. Valtinho é apaixonado pelo Colo-Colo e que agora vai poder dar essa contribuição. Vamos seguindo com a informação aqui do nosso programa, 36752000, telefone toca, seu Marinho Santos. Olha, a Secretaria de Saúde de Ilhéus ontem divulgou a programação para a implementação das vacinas contra a Covid-19 nas salas, né? Começando ontem, hoje pela manhã, a gente já passava e via longas filas sendo formadas. Aqui no Banco da Vitória, por exemplo, uma fila aí, né? Já com mais de 50 pessoas aguardando o início da vacinação. E aqui a gente traz mais uma vez as salas, né? São 13 unidades distribuídas dos módulos Sul, Norte, Centro e Oeste, que estarão disponibilizando as vacinas nos horários específicos de funcionamento de cada unidade de saúde. Cada unidade de saúde tem o seu horário específico de funcionamento. A gente começa falando da Zona Sul. Na Zona Sul estarão em funcionamento as unidades, né, a unidade de saúde da família do Nossa Senhora da Vitória, das 13 às 15h30. A estratégia de saúde da família também do Ilhéus 2 e do Hernani Sá e de Olivença, que funcionam das 8 até as 11h30. A unidade básica de saúde do Nelson Costa, das 13 às 16 horas. Na região norte, nós temos a UBS Sara Kubitschek, ali no Parque Infantil, das 13 às 16h30, com oferta da vacina contra a Covid-19. No centro, a unidade básica de saúde da Conquista e a Joaquim Sampaio, na Princesa Isabel, que funcionam das 8 até as 11h30. Na Princesa Isabel não tinha fila hoje pela manhã. O CAE3, das 13 às 16h30. E a Unidade Básica de Saúde da Família e do Basílio, das 13 às 15h30. Nesta região de cá, região oeste, nós temos o Euler, né, e a Unidade Básica do Banco da Vitória, das 13 às 16h30. Salobrinho, das 8 às 11h30. Aqui do Banco da Vitória, uma longa fila já estava formada hoje cedinho para a vacinação, viu? Todas as unidades dos módulos, exceto a SF Ilhéus 2 do módulo Sul e a SF aí, Saúde da Família do Salobrinho, módulo Oeste, no turno oposto ao da vacinação contra a Covid-19, funcionarão normalmente com a vacinação de rotina. Então, para receber, gente, essa vacina, primeira dose, o público deve apresentar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, né? Para quem tem 37 anos, a partir de 37 anos, já podendo se vacinar. Desde ontem, então, é para a Prefeitura anunciando aí essas salas de vacinação desde ontem, quinta-feira. Vamos no Zap da Moral para quem dá moral para a gente. São 6h46, aqui no Tropa de Elite, número 1 das manhãs.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, abençoado para todos vocês da Gabriela FM, viu? Se acertar um chute... Rapaz, já estão botando aqui o nome dos puxa-sacos, viu? Tem secretário puxa-saco também? Eu não sabia, não. Ai, ai, queria fazer pegadinha com o Robertinho. Ô, Pitu! Pitu é pedreiro do Teotônio Vilela, tá ligado no Tropa de Elite, mandou vir aqui, viu? Ele disse as pessoas aqui, viu, Marinho Santos? Eu vou ficar até quieto, viu? Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um bom dia pra você também, bom final de semana. Olha, Marinho Santos Escarpita, que é Noca do Cavaco. Já mandamos os parabéns aí pra filha, né? A Silvana. Silvia. O Guinho Dial lá do Nelson Costa, ele é fã do Daniel Dial, a voz marcante da banda Calcinha Preta, não é isso, Guinho? Um abração pra você, tá pedindo pra gente mandar um alôzão pro primo dele, Cote, que mora no Acuípe do Meio, né? Pro Gil, Jogu e os primos Nego e a galera 10 da Fé Distribuidora aí, viu? Que não perde o Tropa de Elite. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Luiz Fernando, do Banco do Pedro. Queria saber do prefeito quando é que vai regularizar os ônibus, pois só temos dois horários, um pra ir e um pra vir. Tá tendo muita gente aglomerada, isso não pode. Esse negócio do ônibus, meu Deus do céu. O prefeito finge que o problema não é dele, meu povo. O prefeito de Ilhéus finge que o problema não é dele. Olha, acordar é a melhor razão para ser feliz, hein? Bom dia, Antônio Melo de Vila Cachoeira, ligado com a gente. Bom dia, Antônio Melo. Dedéu Soares, Escarpita e Marinho Santos, quero parabenizar aí meu amigo César Porto, que Deus abençoe sempre, viu? Dedéu Soares, lá do bairro do Iguape, parabenizando o vereador César Porto, aniversário antes do dia de hoje. Robertinho e Marinho Santos, aqui é Anderson, da cidade de Untubiara, Goiás. Eu também tô ligado no Tropa de Elite, um bom dia. Abração pra turma aí, rapaz. Deu até saudade, né? Fiz uma temporada boa aí, conheci Catalão, conheci Goiânia. Conheci um bocado de cidade, depois fui parar em Brasília, Marinho Santos. Depois tá, voltei de Brasília pra cá.
Olha, esse capeta, pedir pra a Silvana, Sayonara, melhor dizendo, Sayonara do bairro São Miguel, ela ligou, a ligação dela caiu e ela ligar novamente, né? Nós estamos aqui no aguardo da sua ligação, tá bom? Sayonara, estava na linha, ligação caiu, restabeleceu o contato com o programa Tropa de Elite.
Beleza, beleza, beleza. Telefone toca, Marinho Santos. Olha, a Bahia receberá 280.750 doses de vacina contra a Covid-19. As vacinas aí contra a Covid-19, a carga toda de imunizantes da Oxford, AstraZeneca, está prevista para chegar no aeroporto de Salvador hoje, né? E toda a remessa será destinada para a primeira aplicação. As vacinas devem começar a ser distribuídas ainda hoje por via terrestre e também em aeronaves do grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia. Essa coordenação aí vai ser feita, né, pela equipe de coordenação de imunizantes do estado. Elas serão remetidas exclusivamente aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Essa foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite, né, que é uma instância deliberativa da saúde, reúne representantes dos 417 municípios do estado. Com essa nova remessa, amigo ouvinte, a Bahia chegará ao total aí de 9.614.680 doses de vacinas recebidas, sendo 3.422.000 da Coronavac, quase 5 milhões aí da Oxford, 958.000 da Pfizer e 254.800 da Janssen. Rapaz, a vacina Bahia ontem, inclusive, estava lá no topo, né, nos telejornais aí, o avanço das vacinas. Marinho Santos, é com você, meu brother.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Falo com quem?
Ô, Marinho, aqui é Eduardo, conhecido como Du, aqui do bairro Hernani Sá.
Eduardo Du.
Ele se encontrava lá no CAC, quando um tio meu fazia hemodiálise.
Eduardo.
Isso. Ô Marinho, Santos, eu quero lhe parabenizar que esse capítulo aí falou como você, o grande repórter, que esportivo na época, você ficava do lado do poste, ali na BB, narrando os jogos. Você lembra disso, parceiro?
Sim.
Muito tempo, viu?
Eu e o saudoso Nelson Caverna.
Isso, ficava sentadinho do lado do poste, na grama, velho. Era figura, viu? Eu acho que eu tenho uma foto com um time e você tá atrás fazendo a narração. Eu vou procurar e vou mandar enviar para seu zap.
No zap eu entrego ao presidente da Associação Atlética Banco do Brasil.
Thales Magno, parente de minha esposa, primo de minha esposa. Ele.
Thales Lavigne.
Isso, conhecido como Peroá.
Ele adora a moqueca de peruá.
Ok, Marinho, era isso aí, parceiro. Valeu. Parabéns, continue nessa luta aí, viu, meu irmão?
Eduardo.
Valeu, Eduardo. Um abração pra você, bom final de semana. Valeu, campeão. Um abraço, viu? É, rapaz, tem muita gente que não sabe que você fez o rádio esportivo também.
Eu comecei,
né?
No rádio.
No rádio esportivo.
Fui direcionado pra ser repórter esportivo. Eu quis ser repórter esportivo o tempo todo. E Jorge Oliveira, meu amigo Jorge Oliveira, ex-diretor da Corrimã Rádio Santa Cruz, ele um dia me disse: você hoje vai para a delegacia de polícia. Eu tomei um susto e fui, e depois terminou embolando tudo, e o jornalismo a gente tem no sangue e gosta de fazer. Olha, Scarpita, tem aqui uma demanda aqui. Olha, estou tentando falar com vocês, já tem 4 dias... Só que aqui não tem a foto, tem um luto. 4 dias aqui na minha casa está sem água, apenas 17 casas sem água. Já ligamos para a Embase e eles não falam nada. Que é manutenção, manutenção, manutenção. Mas só essas 17 casas, só as 17 casas estão passando um sufoco. Com tudo para fazer, nos ajude, por favor. Na minha rua, inclusive, na minha casa não tem. Estou tentando. Olha, quero falar também sobre a reunião que tivemos aqui ontem com a Codeba sobre a dragagem próximo à Cabana da Sol, no final do bairro São Miguel, mas eu queria falar ao vivo. Ah, Sayonara, sua ligação caiu, nós pedimos para você ligar novamente para poder a gente colocar você no ar, e você não ligou ainda, não tentou contato novamente com o programa, tá bom? A Sayonara, como é que eu ia adivinhar onde é que tá faltando essa água?
Salva o número da Sayonara aí, pô, deixa eu contar.
Eu vou salvar aqui, mas...
Sayonara é presidente da Associação de Moradores lá do bairro São Miguel, né? Até com a palavra aí, a dona Embasa, Marinho Santos, né? Com essa falta de água do São Miguel. Alô, Benedito! Mas será o Benedito, Benedito? É o Benedito que vai poder responder pra gente sobre essa falta de água aí no São Miguel. Vamos rapidinho para Uruçuca e já tem entrevista. Enilda Mendonça, vereadora, dirigente sindical ao vivo aqui no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
E nesse nosso primeiro giro regional, vamos até a cidade de Uruçuca, com ele, vereador, comunicador, Matheus Santos. Bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Matheus Santos chegando com informações no dia de hoje. Abraçar todos os nossos ouvintes aqui. Programa de coleta seletiva ganha veículo próprio em Itacaré. A Prefeitura de Itacaré comprou uma caminhonete para o programa de coleta seletiva do município. Segundo o governo municipal, esse é um passo importante, porque o investimento no veículo é acompanhado por uma campanha de conscientização social sobre as políticas públicas de resíduos sólidos. A campanha incentiva a separação dos materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro do lixo molhado e resíduos orgânicos. Dessa forma, a prefeitura vai coletar os resíduos separados pelos moradores e enviar o material seco para reciclagem. Já o material orgânico será transformado em adubo para a horta comunitária do Centro de Canoagem de Itacaré. A entrega da caminhonete também faz parte da série de ações do projeto Julho Verde. Ao longo deste mês, a Prefeitura promoveu atividades voltadas à conservação ambiental, a exemplo da inauguração de viveiros e do lançamento do programa Lixão Nunca Mais. O prefeito quer ganhar engajamento de servidores como exemplos de cidadania. Então, portanto, o prefeito Antônio Dionísio explicou que uma das propostas da campanha é transformar a adesão dos servidores municipais ao programa de coleta seletiva em um exemplo de cidadania para engajar toda a população. Segundo ele, nesta etapa de implantação do serviço, a coleta será feita apenas na sede do município, mas a prefeitura pretende levá-lo também ao distrito de Taboquinhas. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom final de semana a todos, amigos, e até segunda-feira.
Valeu, bom final de semana para você. Um abração aí, prefeito Antônio Dionísio de Itacaré, né? O Matheus sempre trazendo notícias. Uruçuca, Itacaré, Maraú, Itajuípe. E falar em Uruçuca, Marinho Santos, o prefeito Moacir Leite Júnior atendendo solicitação do vereador Jardel Miguel, né, a Prefeitura de Uruçuca iniciou a manutenção da Travessa São Pedro, uma rua que moradores já tinham pedido aí há muito tempo essa melhora. E parabéns, Serra Grande aí, é, mandando ver, rapaz. Você se lembra do prefeito quando convidou a gente lá para fazer aquela visita à escola? Depois ele deu uma volta nas ruas, né? E a marca da gestão ali do Moacir Leite Júnior e Serra Grande é impressionante, viu? É impressionante. É,
passando por aquele campo de futebol, né?
O campo, rapaz, é, o campo, né? O campo e muita coisa boa. E a gente fica feliz quando a gente vê gestores trabalhando e melhorando a vida do povo. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nove Misturas, seu Marinho Santos.
Na volta, Juquinha recebeu descarga elétrica, momento em que fazia caminhada, morreu nos Carilos, bairro da Conquista, em Ilhéus. Daqui a pouquinho, sepultamento no cemitério da Vitória.
Essa notícia ontem chegava durante o programa, né? Lamentável, e serve o alerta aí pra gente ter cuidado, né? Um fio no chão, segundo informações, Mário Santos. Aproveitar aqui e mandar um recado à turma 10 da Lagoa Encantada sobre a questão, né, do carro incendiado no Mirante. Manda informação pra gente aí pra saber se a polícia esteve já no local. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. CDL de Ilhéus, né, apresentando aí ao governo municipal projeto para a campanha de Natal, seu Marinho Santos. Sayonara tá na linha. Sayonara, bom dia, Sayonara.
Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão?
Estamos aqui na luta, Sayonara. Estamos aqui na luta.
Marinho e Robertinho, nós estamos aqui com um problema seríssimo com a casa. Desde terça-feira que nós estamos sem água. A água de todas as casas estão caindo. Somente essas 17 casas não caem água de jeito nenhum.
Essas 17 Miguel, casas estão em qual rua, Sayonara, aí de São Miguel?
Aqui na esquina de quem vai para a Igreja Católica. Começa aqui no pé de Amêndoa e vai até o final do São Miguel, depois da Cabana da Sol.
Alguma desobstrução aí tem que ser feita, viu?
Aí pois é, aí nós já ligamos, sim, falamos, todas as pessoas, todas as famílias que estão sem água, já ligou para a Embasa. O que eles falam é que é uma manutenção, mas se fosse manutenção, estaria no geral. Eles desligaram o geral na terça-feira, começou isso 9 horas da manhã. Ou na quarta-feira, eles desligaram o geral, só veio água a partir das 17 horas. Mas essas casas não vieram água até hoje. Nós temos criança em casa, eu tenho uma vizinha aqui que está com recém-nascida, a gente que socorreu ela com água. E vamos ficar com uma... A Embasa nem aqui vem. Nós estamos ligando, eles só falam, é manutenção, mas não vieram aqui para ver qual é o problema. O que é que está acontecendo? Porque não é possível que a gente vai ficar aqui esperando a Embasa o tempo todo, os moradores estão revoltados. Certo? Porque isso é uma falta de respeito. Ah, Marinho, eu vou te falar uma coisa. Todos os dias aqui no São Miguel, quando dá 11 horas da manhã, eles te ligam a água. O resto do dia a gente fica o dia todo sem poder fazer nossos afazeres dentro de casa, porque não tem água.
Tentar um contato com o Benedito aí, né, Scarpita? Benedito da Embasa, o Zé Lavigne também, que sempre está ouvindo o programa, a atender aí essa comunidade do bairro São Miguel, final de linha aí, pertinho da Cabana da Sol. Tá bom, Zé Lavigne? Tá bom, Benedito?
Ô, Roberto, ô...
Diga, Sayonara.
Inclusive, eu pedi a Gil Gomes para falar com o Zé Lavigne, ele já até falou duas vezes com ele, e ele falou que era manutenção. Ele tem que mandar uma pessoa vir aqui conversar com a gente para a gente mostrar de que ponto é que está faltando a água. É da primeira casa da esquina até o final do São Miguel. Hoje é sexta-feira, a cabana funciona, Solange não tem água para nada na cabana. A gente já está passando esse sufoco da pandemia. A pessoa quando chegar ao final de semana, que é para ganhar seu ganha-pão, não vai ganhar porque não tem água.
Tá bom, Solange. Nós vamos entrar, em contato, tentar um contato com a Embasa aqui, tá bom?
Tá bom. Eu, se tivesse a oportunidade, eu queria falar um pouco da reunião da Codeba ontem aqui no bairro.
Rapidinho, no pique do bairro São Miguel, vai.
Então, a Codeba nos convidou para uma reunião aqui na comunidade ontem com as associações e a colônia Z34 e a PESMAR, que é a Associação de Marisqueira aqui do São Miguel. E a gente, todo mundo está sabendo aí que o prefeito assinou a autorização da dragagem no Porto do Malhar. Nós sabemos que toda vez que tem uma dragagem, o bairro São Miguel, São Domingos e Barra sofre com essa situação. Então, ontem, nós ficamos decepcionados como foi a forma que eles fizeram essa autorização. Como foi que o IBAMA, sem consultar com a comunidade, sem ouvir a comunidade, é autorizar uma dragagem no Porto de Ilhéus, sendo que nós estamos aqui nessa situação do avanço do mar. Aí você viu que dessa vez agora foi atingido lá da Juerana para lá, o pessoal sofreu com o avanço do mar. Até Itacaré, você viu que foi prejudicado. A nossa pergunta é, quem mora aqui no São Miguel, São Domingos, são cachorros? Porque se vai fazer essa dragagem de manutenção, como ele explicou, mas sabemos que todas as vezes que tem uma dragagem, a comunidade sofre. É um assunto muito longo, é uma discussão que eu tenho que ter um tempo maior para vocês entenderem o que está acontecendo.
Vamos fazer assim, Sayonara, na próxima semana, segunda ou terça-feira, a gente vai marcar com você e aí a gente vai poder falar sobre esse assunto aqui. É, direcionado dessa reunião, você que participou, você que esteve atento aí e vai poder falar para a comunidade através da Gabriela FM.
Ficou definido, né, Scarpita?
Ficou definido, tá certo?
Tá bom, tá
combinado
bom.
Nós
pedimos a eles que tivesse uma outra reunião, que eles convidassem, convocassem o Ministério Público Federal, que eles convidassem o prefeito, a CODEBA, o IBAMA e as comunidades e os vereadores. Porque a gente quer que todo mundo participe dessa reunião para saber se nos bairros existem moradores ou não. Porque a preocupação deles é a economia, mas não estão preocupados no que a gente vai sofrer aqui, as casas que nós vamos perder novamente.
Então fica assim, Marinho. Então fica assim, depois da próxima reunião, logo após a próxima reunião, a gente marca uma entrevista com você, com o tempo já, beleza, tá bom?
Tá bom, Deus abençoe vocês e um bom dia.
Valeu, um abraço para você, obrigado pela sua participação, um abração para todos aí, bairro São Miguel, Litoral Norte.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:17, olha, licença para destruir. Bahia Mineração derrubou cajueiro para colocar uma placa escritório Porto Sul. A placa alçada, folhas e galhos no chão. A licença ambiental concedida pelo IBAMA aos empreendedores do Porto Sul. Bahia Mineração e governo do estado permite a destruição de 686 hectares nesta grande faixa, cerca de 316 hectares são da área de preservação permanente, APP, incluindo 149 nascentes. A licença para destruir está amparada na legislação atual, que permite a projetos essenciais de infraestrutura destinados ao serviço público de transporte passar por cima das APPs. Infelizmente, a devastação já começou e não podemos afirmar que esteja correndo diante do olhar necessário de uma fiscalização atuante e capaz de observar o cumprimento dos limites estabelecidos na licença ambiental. O IBAMA foi desmontado pelo governo Bolsonaro. O INEMA, órgão estadual, tem braço de fiscalização curto e interesses políticos do INBEM. Então tá aí, Scarpita, licença para destruir.
Que coisa,
Bahia Mineração. Os ambientalistas estão aí.
Chegando, viu? chegando. Vamos lá para a conquista. Davi tá na linha, seu Marinho Santos.
Davi,
chama que o Davi fala.
Alô, Davi, vem comigo. Bom dia.
Marinho Santos, bom dia. Robertinho Sarquita, bom dia.
Bom dia,
Marinho
Davi.
Santos, é Davi que falou sobre o esgoto aqui da escadaria aqui, perto do bar de 19. Graças a Deus que fizeram um trabalho excepcional. A gente estava aqui analisando e da mesma forma que a gente critica. Então agora estou parabenizando porque fizeram um serviço de qualidade.
Você é o filho da dona Marlene, é isso?
É, não, aqui na escadaria que vai para o Hospital Regional. Que eu falei,
sim, semana, sim.
Tem uns quase 15 dias. Eu coloquei, falei com vocês aí, falei no Reclame Boca, coloquei na TV Santa Cruz, e até que sim, graças a Deus, que eles resolveram o problema do esgoto aqui.
Que bom,
aí,
rapaz.
Da mesma forma que a gente reivindicou aí que eles façam fazer o trabalho, agora estão agradecendo, porque fizeram um trabalho de qualidade.
Que bom.
Agora eu preocupo agora com o poste na cabeça do 19, o poste continua pendendo para casa do 19 aí, né?
É, exatamente. É, tem um poste aqui também que está pedindo socorro agora, é da Coelba. Inclusive, Marinho, tem aquele estilo de cobre antigo, que eles fizeram o trabalho aqui da Coelba, arrancaram aquele estilo de cobre, porém ainda tem quatro, está correndo risco aqui em cima das casas dos moradores, que eles fizeram o trabalho, não fizeram completo, deixou pela metade. Tem uma rede ainda aqui que tem quatro fios de cobre. Se um fio desse aqui, Deus o livre, quebrar aqui, vai ser um desastre total. Agora é com Dona Coel.
Dona Coel,
eles vão resolver esse problema aqui que eles fizeram, e ainda ficou quatro fios aqui de cobre perigoso aqui, passando pela casa das pessoas aqui.
Nós vamos tentar um contato com o Alfredão da Coelba para poder resolver essa situação aí e tirar esse poste do local aí.
Exatamente, e o fio também, porque eles tiraram, mas porém não completaram, não terminaram o serviço. Ficaram quatro fios ainda aqui, que falta tirar, que corre risco aqui. Se cair na casa de um morador aqui, ou cair em cima de um, é um desastre total.
A gente viu ontem o acidente que aconteceu, que vitimou aí o Juquinha, né?
Tem como evitar, porque a gente fala no rádio. A gente somos muito gratos aí a vocês com esse programa maravilhoso também, que beleza, fala Davi. A mesma verdade. Então, é esse fio, tem quatro passando aqui que correm riscos. Eu vou fazer um vídeo também, vou mandar para vocês.
Manda pra gente, manda pra gente.
Vou fazer um vídeo e vou mandar para vocês também.
Manda pra gente aí, Davi. Valeu, Davi. Um abraço para você, bom final de semana, Davi, Bairro da Conquista, todo mundo ligado aqui no Tropa de Elite, porque aqui o povo tem voz e vez, viu? Vamos no zap!
Tropa de Elite!
Dá moral pra quem, dá moral pra gente!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, família Gabriela FM, Tropa de Elite, esse documento foi encontrado aqui, tem essa carteira de motorista, mais outros documentos, Rodovia Ilhéus Olivença, se encontra na portaria do condomínio Mar de Ilhéus Sul. Atenção, Sérgio Raimundo, a sua carteira nacional de habilitação encontra-se na portaria do condomínio Mar de Ilhéus Sul, na rodovia Ilhéus Olivença, hein? Um abração pra turma 10 aí, ligado com a gente. Beleza? Vamos lá, tem mais. Marinho Santos Escarpita, que é Luciano de Uruçuca, comercial Boidé, manda um alô pra nós aqui. Um abração pra turma 10 aí, hein? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Jô, da Vila Queiroz. Tô ligado no Tropa de Elite, audiência total, hein? Valeu que valeu. Espirro da Barra, Espirro. Atim, Espirro.
Espirro é o amigo do João Macaúba.
Ai, ai. Olha, bom dia, Tropa de Elite. Me informa aí, por favor, horário da vacina no Sara Kubitschek. Obrigado, Cíntia. Ô, Cíntia, você me pegou de surpresa aqui agora, viu, Cíntia? Mas eu falo daqui a pouquinho desse horário aí, tá certo? Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia. Só ouvir vocês. É, rapaz, esses vereadores aí deveriam ter tirado esse projeto, né? É, de pauta. Jorge Sena de Uruçuca, nosso querido Bolinha, bom dia, mais um dia ser vencido, que tudo se realize de acordo com os planos de Deus, amém. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, mensagem aqui do nosso querido vereador Macrise, ex-vereador Macrise. Pai, Macrise foi um vereador tão atuante, tão marcante, que eu não consigo chamar de ex-vereador, eu só chamo Macrise, né, de vereador e tá sempre ligado com a gente. Macrise mandou um recado aqui em relação à Embasa, é muito importante as pessoas telefonarem para o 0800 que está na conta, anotar o protocolo e não resolvendo ligar, para o fone aí, o 0800 075 3226, pois é o órgão regulador.
temos que gerar todas as reclamações nessa formalidade para ver se ajusta o serviço. Por fim, a prefeitura, que sempre diz que não tem nada a ver com o serviço da Embasa, não é bem assim. O prefeito precisa fazer o plano municipal que envolve abastecimento de água, coleta de esgoto, águas pluviais e resíduos sólidos. A defesa no município é obrigação do gestor. Abraços aí do amigo Macrise. Valeu, Macrise, sempre ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpino e Marinho Santos. Esqueleto foi encontrado, rapaz. Obrigado a vocês pela divulgação e todas as pessoas envolvidas na localização aí que foram solidárias. Acharam o esqueleto, o cachorrinho da raça, aquela raça salsicha. Scooby-Doo, do meu filho, pelo amor de Deus, Scooby, encontraram salsicha, Scooby-Doo. Olha, o nosso amigo aqui tá dizendo, o Tarcisão, Tarciso Boi, Marinho Santos, Tarciso Neto tá dizendo, olha... Olha, obrigado por todos envolvidos. Solicito a procura. Mais de 50 pessoas, Marinho Santos, à procura do
esqueleto.
Esqueleto, rapaz. Mas graças a Deus, aí a criançada, sabe que se apega. Ontem eu vi você falando que você se apega a animal, né? E aí, rapaz, aí as crianças estavam sofrendo com a ausência do esqueleto aí, viu? Olha, Scarpino de Marinho Santos chama a atenção aí da ITS, a Vila, né, de Areias aqui, Lagoa Encantada, está sem sinal da internet. Rapaz, o pessoal tá na bronca aí. Sargento Souza, um abraço aí. É, o Sargento Souza teve averiguar a situação do carro que foi desovado no Mirante da Ladeira, viu, Marinho Santos? Ontem uma guarnição teve lá no local. Um abraço aí, Sargento Souza, equipe da 70, que é responsável pela área aí. E um abraço, nosso amigo Joca. Alô, Joca! Semana da hora, na outra, finalzinho do mês, a gente vai estar aí visitando a Lagoa Encantada, viu? Nosso querido Betinho vai te informar direitinho. Avisa que nós estamos chegando na Lagoa também. Bom dia, abençoado e produtivo para todos nós. Tropa de Elite, tem duas coisas que vêm desgastando a paciência da população. É a falta de transporte, os ônibus e as fraldas geriátricas. E gostaria de pedir aí uma música pro prefeito. tô nem aí. Ele quer fazer do Tropa de Elite, ligou, vou procurar o Tony aí, fala que eu vou procurar.
Olha, Scarpita, o Tenente Galo da Companhia 68, tá mandando um abraço pra Dulcineia Sacramento Santos, bairro do Iguape. Dulcineia, esposa de Gil, ouve o Tropa de Elite todos os dias, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá beleza, tá legal, um abraço, Tenente Galo, da Briosa Polícia Militar da Bahia, que tá ligado no Tropa de Elite.
A música que o Jorge pediu, não é o Ligou Pediu Tocou não, gente. Pera tudo. O horário tá certinho ainda. São 7h27. São 7h27 no Tropa de Elite. Mas a música que o Jorge pediu aqui, a gente vai ter que tocar. O prefeito de Ilhéus tá nem aí pra nada, né? Lembra dessa?
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Rapaz, o povo é criativo, viu? Agilidade aqui.
Tô nem aí.
Não, ô prefeito, ele não tá nem aí pro transporte, ele não tá nem pra falta de fraldas geriátricas, tá nem aí pra nada, Marinho Santos, viu? Ai, viu? Sabe, daqui a pouquinho estamos aguardando ela, vereadora Enilda Mendonça.
Que tá na escuta do Tropa de Elite, é o fera, a da música brega, o cantor Reni.
Beleza, um abração pro Reni, viu?
É, Reni tem moral.
É, rapaz, eu conheci a esposa do Reni.
É uma figura esse Reni.
Tava no dia do sorteio da NP, o Reni passou na NP pra comprar na NP e eu tava lá com a Suzy Luz. Inclusive a Suzy conheceu o Reni, fera da música brega, a esposa. Vamos pra Itabuna? Daqui a pouquinho tem entrevista em Nilda Mendonça no Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, Manoel. Aquele abraço pra você, sextou.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Arouca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado e é especializada em drinks e coquetéis, com estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Leos, Itabuna e região, Arouca Toca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue 73-98205-5364 e fale com Aruca Olinde. Vamos então, meus amigos, com as notícias aqui da cidade de Itabuna. Rio Cachoeira será revitalizado. A bacia do Rio Cachoeira está sendo foco de um projeto para sua despoluição. Ontem, quinta-feira, o secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, chegou a Itabuna para conhecer e afirmou que há recursos disponíveis para a primeira etapa do projeto. O titular da Secretaria Nacional de Saneamento observou as precárias condições ambientais do Rio Cachoeira, da Ponte Lacerda, localizada no bairro Vila Zara, até a Ponte do São Caetano. Aberto o segundo período de sessões na Câmara de Itabuna. Uma sessão realizada ontem à tarde por meio do aplicativo Zoom marcou a instalação do segundo período de sessões ordinárias na Câmara de Vereadores aqui de nossa cidade. Os 21 vereadores de nossa cidade estão em fase de preparação para as homenagens anualmente oferecidas no mês de aniversário da cidade, aniversário este que acontece no próximo dia 28. Vamos agora trazer notícias do setor policial. Polícia Militar e Vigilância Sanitária apreendem mais de 130 quilos de requeijão. Nesta quinta-feira, ontem, após denúncias anônimas, uma guarnição da Polícia Militar foi averiguar a venda de requeijões, cujo sabor, de acordo com os consumidores, indicava que o produto estava estragado. Quatro pessoas que estavam vendendo requeijão no bagageiro de um carro de passeio foram abordadas na Praça Olinto Leone, próximo ao Banco do Brasil, aqui em Itabuna, e conduzidas aí ao complexo policial pela venda clandestina do produto, que estava sem qualquer selo de qualidade ou rótulo de identificação, caracterizando o crime contra a saúde pública. Traficante é preso pela PM no bairro Sarinha. Ainda nesta quinta-feira, em rondas de rotina pelo bairro Sarinha Alcântara, policiais militares avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada e feita a revista. Com o indivíduo, foi encontrado vasto material ilícito, cerca de 32 buchas de maconha, pedras de crack, cocaína, além de uma quantia em dinheiro. O delinquente foi preso em flagrante e conduzido ao complexo policial, onde foi autuado por tráfico de drogas. Dupla de moto rouba em sequência. No bairro Jardim Primavera, a vítima transitava por uma rua quando acabou sendo abordada aí pela dupla armada de pistola. Eles anunciaram o assalto e levaram a moto. Em Ferradas, outra dupla de pistola roubou uma moto Honda. Armado de pistola, eles renderam o rapaz e levaram sua Titã vermelha. Mais uma dupla de pistola roubou uma moto CG vermelha, desta feita no bairro São Caetano. A vítima transitava na rua Floresta quando foi abordada e roubada. E mais uma dupla armada de moto fez assalto próximo ao colégio Imeã, no centro aqui de Itabuna. Os bandidos levaram o celular e a carteira da vítima. Todos fizeram boletim de ocorrência no complexo policial. Muitos roubos de moto aqui em nossa cidade. Falamos em nome de Aruca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para deixar o seu evento mais brilhante, e o pagamento é facilitado, dividindo até no cartão do boleto. Oferece aquele descontão à vista. É só falar com Aruca Olinde, ligando no fone zap 73-98205-5364 e faça seu orçamento sem compromisso. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Agora são 7 horas mais 44 minutos e hora de entrevista no nosso programa. Marinho Santos, quem é que a gente conversa a partir de agora?
Professora vereadora Enilda Mendonça, desejando boas-vindas e bom dia.
Bom dia, vereadora Enilda Mendonça. Seja bem-vinda ao Tropa de Elite mais uma vez.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, sinto-me bem à vontade, sinto-me em casa.
A recíproca é verdadeira, viu? É, vereadora Enilda Mendonça, essa semana a gente acompanhou, né, dois importantes, né, assuntos. Primeiro, a questão dessa retomada e o retorno às aulas presenciais aqui em Ilhéus,
e que a PPI, você como diretora, membro da PPI, tinha feito um acordo, né, com a secretaria, com um acordo. Ficou surpresa com esse decreto, já definido o retorno às aulas, vereadora?
É, porque o governador citou, mas ainda não publicou nada no Diário Oficial. E nós, e quando vimos o decreto, a formatação que estava o decreto não cumpria o acordo feito. Então a PPI entrou em contato com a Secretaria de Educação e foi republicado o decreto garantindo o acordo que nós tínhamos com o município de Ilhéus. O coordenador do gabinete de crise, procurador, né, vice-procurador, subprocurador-geral do município, Dr. Regis Aragão, entrou em contato conosco e aí reeditou o decreto, ajustando para o cumprimento do acordo. Então, na rede municipal, só retornaremos às aulas após todos os trabalhadores estarem vacinados.
Quantos por cento desses trabalhadores da área de educação hoje em Ilhéus estão vacinados aí?
Olha, com a primeira dose, quase todo mundo. Faltam um pouco mais de 80 pessoas que estão abaixo de 30 anos que não receberam ainda a vacina. Inclusive, nós sugerimos que eles recebessem a vacina de dose única para poder acelerar o processo. Os demais já tomaram a primeira dose. Uma turma vai tomar a segunda dose agora, no final de julho, e tem uma outra turma que é um pouco adiante. Eu creio que eles devam antecipar um pouco essa segunda dose, né? Como estão fazendo, às vezes, na antecipação. Agora, na rede estadual, está posto do retorno presencial híbrido, né? Que é um presencial que vai ter tipo rodízio. Por quê? Na rede municipal também, quando retornar, vai ser dessa forma. Porque as turmas não comportam 100% para garantir o distanciamento, para garantir a biossegurança. Então, metade dos alunos estão um momento na sala, a outra metade está em casa estudando. E dias seguintes vai invertendo. Então,
alternando
será,
50%
vai ter
da turma.
Exatamente. Então, nós temos uma posição, enquanto Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que nós só retornaremos para a rede estadual também após a vacinação. Hoje nós teremos uma plenária geral do Estado da Bahia. Nós fizemos uma pesquisa, o sindicato a nível estadual fez uma pesquisa essa semana para ouvir todos os trabalhadores, o posicionamento do sindicato, porque nós defendemos que o retorno desde o início, só após a vacinação, e hoje nós apresentaremos o resultado dessa pesquisa para toda a categoria e definiremos essa posição, unificando essa posição do retorno somente após a vacina.
As escolas, elas estão preparadas para receber esses alunos e os trabalhadores, vereadora Nilda?
Bom, cada escola vai passar a ser agora uma individualidade, porque se eu disser que a rede está pronta, eu estarei sendo equivocada. Então, você tem escolas que elas já têm estrutura para o retorno, mas você tem outras escolas que, mesmo que haja o álcool gel, mesmo que haja, não vai ter estrutura para o retorno. Porque nós conhecemos a rede física das escolas municipais. Então, nós temos escolas que são galpões, que foram alugados e têm divisórias para servir como escola, que não tem uma ventilação adequada. Então, cada escola vai ter que ser observada com as suas próprias características. A rede estadual, houve um investimento do ponto de vista de físico, de colocar pias, de colocar os recipientes de álcool, de preparar. Então, tem muitas escolas do estado já estão com esses equipamentos. Vamos ver agora no retorno como é que fica a questão do distanciamento. Mas são todas, 100% estão resolvidas? Não estão. A rede municipal, da mesma sorte. Nós temos uma escola grande que foi recentemente reformada como IME, é uma estrutura, né? Se nós formos analisar uma outra escola, como, por exemplo, Pequeno Davi, é outra estrutura completamente diferente. Então, a gente não pode falar como rede. Nesse momento, a gente vai ter que ter esse cuidado, como a pandemia exige, de analisar passo a passo. Nós, como representantes dos trabalhadores, nós vamos acompanhar, quando do retorno, as escolas para ver como é que está o condicionamento de cada uma delas.
Professora Nilda Mendonça, já que estamos falando de escola, o Grupo Escolar Estado do Ceará foi demolido. Por que foi demolido? Onde os alunos irão estudar? A senhora já tem ideia de para onde serão remanejados os alunos e os trabalhadores também?
Sim, essa escola, aquele espaço ali do CEP, do antigo Colégio Estadual, Ali vai virar, juntando o Ceará, um complexo de educação profissional. Então, a decisão que o Estado tomou é de que a escola do Ceará, ela derrubou para construir novas 10 salas e passa a fazer parte do CEP. Então, agora, qual foi a decisão tomada? Os professores foram para o CEP, assim como os alunos. Os alunos foram acolhidos pelo CEP. E a escola serão construídas ali 10 salas de aula para poder transformar ali num complexo de educação profissional. O que, que vai acontecer na prática? É o que vai acontecer em quase todas as escolas do Estado onde tem anos finais. O Estado, ele está entregando ao município os anos finais porque é de obrigatoriedade do município dar conta disso. E está reorganizando os seus espaços. O que nos preocupa no Ceará, nós tivemos reunião por diversas vezes com os trabalhadores daquela escola, acompanhamos agora a última reunião antes da derrubada da escola dos trabalhadores. Quem não quis ficar, o professor que não quis ficar no CEP, teve a opção de ir para outra escola, né, fazer a transferência. Agora, o que nos preocupa são os não docentes, que são os servidores administrativos, o merendeiro, auxiliar de serviços gerais, porque foi comunicado pela diretora do núcleo de que esses contratos estariam terminados. Então, a semana passada eu estive pessoalmente com o Jerônimo, com o secretário de Educação, e levei a demanda de que é impossível que o Estado deixe agora 11 pessoas desempregadas em plena pandemia.
Os contratados,
né? Que são contratos, são redes, não são efetivos. Os efetivos foram todos organizados, mas os contratados não. E estamos aguardando o retorno do secretário estadual de Educação na organização da vida desses servidores. Porque mesmo sendo contratado, mesmo o prédio sendo derrubado, mas são 800 alunos do Ceará que serão incorporados ao CEP. Então, significa dizer que o CEP hoje, que já tem 2 mil alunos, passa a ter 2.800 alunos e aumenta a demanda de serviço, né? Então, agora com esse retorno presencial, né, previsto, que está mais perto do que nunca, o retorno presencial, precisa mais gente, porque imagine que a quantidade de servidores que tem o CEP não vai dar conta. Né? Se já está dando conta de 2 mil, mas para 2.800 é um outro trabalho, é uma outra demanda.
Já existe previsão do início das obras?
Já foi derrubado para já iniciar. Então, eles já vão começar ali o processo de construção. Estão no processo de... fizeram a derrubada do prédio, de organizar o terreno para...
Eu passei no local e observava isso aí. Vereadora Enilda Mendonça, já falando de obra, eu já volto no segundo ponto dessa nossa entrevista. Quarta-feira, o Poder Executivo mandou para a Câmara o projeto para doação de um terreno para a construção do novo Fórum de Ilhéus na Soares Lopes. O seu voto, o voto do vereador Augustão contra, né, chamou a atenção de todos. Por que, vereadora Enilda?
Primeiro, eu quero deixar claro que eu não sou contra a construção do fórum, ao contrário, né? Então, se o equipamento que nós temos hoje, que funciona o fórum, não dá mais conta, sob a visão do Tribunal de Justiça, que quer construir um novo fórum, ótimo, a cidade ganha com isso. O que a gente está discutindo aqui é a Avenida Soares Lopes, é o espaço escolhido para a sessão. Então, a gente precisa fazer um debate amplo, porque aquele espaço ali, pela lei do plano diretor, é considerado uma zona especial de interesse ambiental. Se é uma zona de interesse ambiental, a gente pode ir loteando, porque é o que vai acontecer. Nós vimos ali ser levantado um prédio de bloco que já estão construindo do lado. Então, a gente precisa pensar a cidade. A gente não pode estar pensando aos poucos, aos pedacinhos. Ah, eu decido agora esse pedaço, amanhã eu decido outro. Por quê? Porque senão vai ser uma desorganização, um loteamento desorganizado, e nós vamos ter daqui a pouco posto de gasolina, um condomínio, seja lá o que for. Então, o que é que eu defendo? É que nós façamos um amplo debate na cidade com toda a população, para que a população decida o que quer. Porque, gente, a Avenida Soares Lopes, Ilhéus tem o privilégio de ter um espaço daquele, que qual é a cidade que tem um espaço daquele? Que nós, como somos uma cidade vocacionada ao turismo, né? Aquilo ali poderia ser muito bem utilizado para essa vocação turística, para atrair gente, para gerar renda para essa cidade. Nós, a gente pode pegar, por exemplo, a Orla de Aracaju como exemplo, o que era antes e o que foi depois, o quanto gerou de recurso para o município de Aracaju. Então, a gente está pensando muito pequeno. Então, não é o fórum, eu não sou contra a construção do fórum. O que a gente precisa discutir é o espaço Avenida Soares Lopes. O que é que nós queremos? Qual é o projeto? Nós tivemos o projeto de Bule Marx para aquela avenida, que o próprio escritório já abandonou, já disse porque foram desconfigurando, né? De tal forma que o próprio escritório já...
Ontem, em entrevista aqui no programa, o ex-vice-prefeito Zé Nasal, inclusive, abordou, nós questionamos esse projeto aí que já foi abandonado, né?
Exatamente, já foi, o que é lamentável. Então, nós temos ali uma área imensa, precisamos pensar a área, não dá para pensar hoje, precisamos pensar, há 50 anos atrás, era ali, era aquele espaço que nós tínhamos, 50, 60 anos, não... A maré vinha cá na beira da pista, né? Ali do Santa Clara e tudo. Daqui a 50, 60 anos, 100 anos, é aquela área que nós teremos? Né? Existem estudos técnicos que podem fazer a previsão desse avanço ou desse recuo da maré. Então, aí você vai construindo prédios e no futuro faz o quê? Então, a gente não pode cair. Eu não me sinto à vontade. A história, eu não quero que a história lá adiante tenha meu nome envolvido nisso, sabe? Então, assim, eu entendo que nós precisamos fazer um grande debate e envolver a população. A população precisa se envolver nessas decisões, porque não é, e eu disse na Câmara, não é a Câmara, nem é os moradores da avenida, nem é o prefeito que tem que decidir. Quem tem que decidir é a população. Onde é que está escrito isso? Está escrito no próprio Estatuto das Cidades que... A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes. Olha a diretriz, audiência do poder público municipal e da população interessada. E a população interessada, naquele caso, é toda a cidade. Não são pessoas, né? Então, todos nós temos que fazer esse debate.
Ainda dá tempo de correr, de voltar atrás e uma nova discussão aí?
A sessão, ela já foi feita, né, em tese, porque já foi, a lei ainda não foi sancionada, né, publicada, mas a Câmara já autorizou o município a fazer a sessão. Eu acho que a gente precisa se mobilizar para fazer esse debate, sim. Se dá tempo suspender a construção... Eu não sei, eu não posso lhe afirmar. Depende da mobilização da população. Mas que hoje o Poder Executivo já tem a autorização...
Já está com a caneta na mão para poder...
Já tem autorização para poder fazer a sessão? Tem. Né? Aí a sessão de uso, sim, por quanto tempo? Como é isso? Então, é um debate muito longo, né? O que, que vai ser construído ali? Ah, é um fórum, mas que formatação de prédio é essa? Como é isso? Então, não sei. Esse primeiro momento que a gente está fazendo esse debate... O que é chamando a atenção de toda a população, o que a gente precisa entender o que é que nós queremos, porque senão ali vai virar mais um quarteirão e daqui a pouco de casas, né? Quem é que não quer ter uma casa ali naquela localidade?
Inclusive,
né?
Eu gostaria de aproveitar o momento para parabenizar a vereadora Nilda Mendonça, parabenizar o vereador Augustão pela a competência de negar o voto neste momento.
É, e deixar claro, né, velho, como a vereadora colocou, não é o voto contra a construção do novo fórum, e sim o local errado que já está indicado lá. Inclusive o Zé Nasal ontem mostrou que existe uma lei que não dá. Também tem a questão da área da Marinha,
exato,
né?
Ali tem um pedaço que é a área da Marinha, tem um outro pedaço que já é a área do município, mas tem esse debate, se ali vai pegar parte da Marinha, não vai. Então é um debate que precisava ser feito antes, né? Então, a gente está provocando que haja esse debate, porque a Câmara tem que se envolver, promover audiências públicas, né? Então, assim, o próprio Executivo teria que ter feito essas audiências. Se não fez, dá tempo fazer. Vamos fazer o debate. O que é que nós queremos? Que projeto nós queremos? O município tem algum projeto para a orla toda? Apresenta isso à população. Vamos fazer um debate sobre isso, né? Então,
o Ministério Público pode ser provocado, vereador?
Pode e deve ser provocado, né? Com certeza será provocado, porque precisa que todo mundo se envolva nesse debate. Porque ali é uma área de interesse ambiental.
Com certeza.
Né? Então, assim, não é qualquer área. tá? Então, assim, ah, podia ser qualquer outra coisa. O que a gente está discutindo não é o que vai ser construído, mas é a forma que está sendo feita, porque nós teremos loteamento desorganizado. Eu não tenho a menor dúvida, porque é abrir a porteira. No meu entendimento, é abrir a porteira. Então, se a gente não fizer um debate antes do todo, nós perderemos essa oportunidade de ter uma grande área social, né, em benefício do nosso turismo e renda para a nossa população.
E pensar a cidade daqui a 50, 100 anos. Né? Vereador Enildo Mendonça, a gente não poderia deixar, então, o horário já estourado, mas... Inclusive, algumas pessoas já, desde cedo, perguntam à professora Enilda como é que anda a situação dos afastados do município. A PPI, a PLB tem acompanhado isso aí, a gente tem divulgado aqui um compromisso assumido pelo sindicato de vital importância e que abraçou esses servidores afastados. Como é que está a situação?
Bom, nós continuamos ainda sem uma definição para o nosso azar, vou dizer assim essa palavra, todos os processos físicos, porque o processo judicial desses servidores não é digital, é físico. Então, por conta da pandemia, agora todos os processos físicos estão suspensos, mas não é aqui na Bahia, no Brasil inteiro estão suspensos o julgamento. Então, nós estamos cobrando o retorno para a pauta, porque a justiça precisa definir, pelo sim ou pelo não. A gente precisa de uma definição para a vida desses trabalhadores. E, paralelo a isso, a gente tem cobrado uma reunião com o município para voltar à mesa de negociação, para resolver a situação desses funcionários que continuam no limbo, né? Não estão nem no céu nem no inferno, estão no limbo. Então, muitos desses funcionários, se o município não tivesse feito, já teriam tempo de se aposentar. Então, a gente está aí nessa luta, eles não têm como pagar a previdência para concluir tempo de aposentadoria e nós estamos cobrando que o município retorne à mesa. Apresentamos desde 2019 uma proposta viável para resolver a vida desses trabalhadores e resolver a vida do município e temos pedido e cobrado audiência com o prefeito para resolução, ainda sem sucesso.
Eu acompanhei aquela foto, inclusive registrada, você entregando esse pedido até agora, o prefeito, ele finge que não é compromisso dele, é lamentável isso aí. Vereadora Enilda Mendonça, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, né? E dizer que é um prazer sempre, né, Marinho Santos, receber o vereador. Tem feito a diferença, né? Tem realmente mostrado a sua história, que você tem uma história. Quando a gente falou aqui no programa, né, quando dissemos aqui os eleitos, a gente falou, Enilda Mendonça tem uma história na cidade de Ilhéus. E você tem feito, cumprido esse papel lá no Legislativo, viu? Parabéns.
Agradeço e nosso mandato está à disposição da cidade, das discussões coletivas, qualquer segmento pode contar com o nosso mandato, que a gente pode até não conseguir a vitória, mas a luta com certeza ela tem que acontecer.
Leve o nosso abraço ao presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, nosso querido professor Ednei Mendonça e o nosso presidente ali da PPI, na sala de estar da Gabriela, Osmando Aguirre Júnior.
Obrigada a você.
Bom final de semana, professor Enildo Mendonça. Bom trabalho, viu? A luta é nossa também. É o Tropa de Elite, é Ilhéus, em primeiro lugar. Marinho Santos, acabou, né? Vamos embora. Agradecer. Hoje é com ela, Suzy Luz, nossa querida Suzy Luz. Mandar um beijo para Carla Mendes, que está aqui também, marcando presença na Gabriela FM. E bom final de semana para você também, viu,
cidadão? Para você também.
Até segunda, viu?
Até segunda.
Se Deus quiser.
Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer...
Pode vender a cangalha, hein? Grande abraço, gente. Segunda-feira estamos de volta no oferecimento da Empresta Crédito NP. SAF e Nove Misturas. Suzy Luz é com você.
E Robertinho Scarpita.